Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Tá chegando o Bate-Bola e os destaques desta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Basquete de luto. Morre o fenômeno Kobe Bryant. Grêmio anuncia oficialmente Thiago Neves. Palmeiras é campeão da Copa Santiago Sub-17. Luxemburgo diz que Felipe Melo agradou como zagueiro. Fluminense goleia Bangu. Internacional é o campeão da Copinha em São Paulo. Tudo isso e muito mais você vai ter a partir de agora. Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, Rede Pública de Rádios Nacional FM 96,1. Você que está na internet através do Facebook e do Twitter e a galera nos aplicativos em radios.ebc.com.br. Está no ar o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse
muito boa tarde, galera ligada na gente. Boa segunda, boa semana para você. Embora começamos uma segunda-feira com notícia triste, né? O falecimento do Kobe Bryant, que aos 41 anos estava com a sua filha no helicóptero. O avião caiu numa região, o helicóptero caiu numa região no Canadá. As autoridades estão investigando onde foi o erro. Mas vão investigar o erro por protocolo, porque esse erro foi fatal e não vai trazer de volta o Kobe, a filha dele e as demais pessoas que estavam no helicóptero. O basquete mundial perdeu um ídolo, perdeu um fenômeno. Na geração que eu acompanho, eu já cheguei a acompanhar no final da geração do Kareem Abdul-Jabbar, já entrei mais do Magic Johnson, do Kobe Bryant, do Charles Barkley, do Michael Jordan, do Larry Bird, enfim. Foi um dos jogadores mais incríveis que eu vi atuar na quadra. E o Kobe, à frente do Michael Jordan, era, até sábado, o terceiro maior pontuador da história do basquete. Primeiro, Kareem Abdul-Jabbar, do Los Angeles Lakers. Segundo, Karl Malone. Terceiro, o Kobe, que foi batido esse fim de semana pelo LeBron James, que é outro fenômeno, que também, por coincidência, está jogando no Los Angeles Lakers. Esteve no Cleveland há muito tempo, jogou no San Antonio e agora, por obra do destino, quis o destino que, além de amigos, ele estivesse jogando no Los Angeles Lakers. Uma perda insubstituível. O Kobe foi fantástico como jogador de basquete e como ser humano, segundo dizem, era tão brilhante fora quanto foi dentro das quadras. Parabéns ao Palmeiras, que venceu a Juventude 1-0, ganhando a Copinha. Parabéns à TV Brasil, em conjunto com a TVE do Rio Grande do Sul, pela bela cobertura, mostrando o jovem sub-17 de algumas regiões do país, mostrando alguns novos valores, por onde passaram grandes craques, e foi uma cobertura realmente fantástica. E parabéns ao Inter, que faturou nos pênaltis o Grêmio, dentro da Copinha, no Grenal, que comemorou mais um aniversário de São Paulo.
Brasil, Rádio Nacional.
Vamos começar a detonar para você. O Grêmio venceu 1-0. Anunciou oficialmente a contratação de Thiago Neves. Segundo Renato Gaúcho, o Diego Souza também já está tudo certo. Primeiro o Renato falando da vitória e depois falando dos dois jogadores.
Acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio conseguiu recuperar, né? Infelizmente a derrota que nós tivemos dentro de casa pro Caxias. É que é sempre muito difícil jogar, todo mundo sabe. Mas Campeonato Gaúcho é isso mesmo. Acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio venceu, jogou bem. Poderíamos ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Tivemos situações de gols claras. Infelizmente não fizemos mais, mas é assim mesmo. Acho que o mais importante foram os 3 pontos. A equipe, no meu entender, apesar do calor, até que correu bem, se entregou, competiu, é isso que a gente quer, apesar de ter sido somente a segunda partida do ano, mas gradativamente pode ter certeza que a equipe do Grêmio vai crescer a cada jogo. Thiago Neves, já falei para vocês, volto a repetir, vai jogar e vai jogar muito. O quanto ao Diego, eu sei que ele vai nos ajudar, pode ter certeza, mas às vezes, quando chega um jogador, a gente sempre procura trazer no sentido de que ele vai nos ajudar, e ele já tá fininho, tem certeza que ele vai nos ajudar, porque às vezes não, eu sempre falo com o presidente, falo com alguns líderes do time, às vezes é melhor você errar tentando do que não tentando. Vocês estão vendo a dificuldade de muitas vezes a bola ficar lá na frente para aprender, segurar, para o time respirar, para a gente cavar uma falta. A gente precisa desses jogadores. Gostaríamos de buscar jogadores mais jovens, mas cadê? Então não adianta. Eu acho que a gente sempre procura tomar as decisões no sentido de que os jogadores vão chegar para nos ajudar, e eles vão nos ajudar.
Ele que fez um golaço na vitória do Flamengo 3-2 diante do Volta Redonda no sábado. Bill fala de comprometimento com a camisa rubro-negra.
Eu sempre digo que a gente tem que estar preparado para a nossa oportunidade, seja ela com 5, 10, 15, com 2 minutos a gente tem que estar preparado e entrar e fazer o nosso melhor, sem medo, com muita responsabilidade, claro. Mas, mais uma vez, a gente tem que estar preparado para tudo. Seja para virar um jogo, para empatar um jogo. Até na hora de perder também a gente tem que estar preparado, porque a gente sabe da importância que é de vestir a camisa do Flamengo, a gente sabe da responsabilidade. Então, assim, os sonhos a gente deixa do lado de fora do campo. Quando a gente entra, a gente tem que estar 100% focado e concentrado no jogo para fazer o nosso melhor. E fazer gols e ajudar a equipe do Flamengo.
Num dos seus gols de pênalti pelo Paris Saint-Germain, Neymar fez o número 24 e homenageou Kobe Bryant. O Neymar falando no Bate-Bola.
Acabei fazendo, fui ver as mensagens no intervalo e fiquei sabendo que o Kobe Bryant faleceu. É uma grande tristeza para o mundo do esporte e para todos nós que somos fã, não só de basquete, por ele ter jogado, mas sim por tudo que ele fez pelo esporte, pela pessoa que ele é. Eu conheci, então, o segundo gol, acabei sinalizando para ele, fiz o seu número e que sua alma descanse em paz, que esteja com Deus nesse momento.
0-0 no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Para Fernando Diniz, foi tudo justo.
O placar foi justo, ele demonstrou mais ou menos o que aconteceu no jogo. Acho que a gente começou o jogo melhor que o Palmeiras, aproveitando mais o chute fora da área, com volume de escanteio, bola parada. E o Palmeiras, no primeiro momento que eles tiveram a chance, eles tiveram um ataque mais agudo. Então a leitura do jogo foi mais ou menos essa. A gente teve um volume a maior parte do tempo, mais com a posse, com um chute mais de fora da área, com alguns bons cruzamentos, mas não tivemos chances muito, muito claras. No segundo tempo tivemos uma chance bem, a mais clara do jogo, na minha opinião, com o Daniel. E o Palmeiras, em lances mais esporádicos, conseguiu chegar com um pouco mais de verticalidade. E eu acho, eu citei os fatores que eu acho no jogo de hoje, então, essa falta de treino somada, o calor, o campo e ao Palmeiras. Porque você não pode atacar de qualquer jeito, e eles esperando, que era uma proposta, era um dos cenários que a gente esperava, que o Palmeiras se guardasse um pouco mais para jogar de contra-ataque. Então você não pode jogar de qualquer jeito, tendo o Adriano, o Dudu, o Verão e o Lucas Lima jogando solto particular. Então acho que foi um jogo, eu concordo com o Hernandes, que a gente foi um jogo inteligente. Mas mesmo somado a gente podia ter sido um pouco mais agressivo, um pouco mais vertical.
Já para o técnico Luxemburgo, não foi não. E ele gostou do Felipe Melo como zagueiro.
Eu acho que ficou ruim para nós. Eu acho que nós fomos muito mais contundentes, acho que nós fomos muito mais próximos da vitória do que o São Paulo, né? Não estou desmerecendo o São Paulo, estou analisando o que eu vi no jogo. Nós tivemos possibilidade de fazer o gol, né? O Felipe, ele vai errar. É que o erro nele não pode ser maior do que de zagueiro. O zagueiro erra, o zagueiro não acerta todos os jogos. Vai ter um dia que ele vai poder numa dividida com o cara fazer um pênalti, vai ter um dia que ele vai ser driblado, porque zagueiro é assim, né? Então, para não ele ter uma sobrecarga maior, o seu Felipe, eu acho que cabe a vocês analisarem se ele está jogando bem, se não está jogando bem. Pra mim tá tudo bem.
Depois do empate técnico, Thiago Nunes se diz surpreso com a marcação que o Corinthians recebeu e fala de Pedro Henrique, que foi bastante criticado.
A gente não tinha sido testado ainda defensivamente como fomos hoje. E aí tivemos algumas situações de posicionamento defensivo que não encaixaram. E é natural isso quando uma equipe tá buscando uma identidade, né? No momento que do caos do jogo, da dificuldade, você acaba remetendo ao que dá mais confiança, o que você vinha fazendo durante mais tempo. Então essa troca de filosofia, essa ideia de ter um time hoje mais consistente defensivamente, protegendo mais o miolo da zaga, por exemplo, leva alguns jogos e eu tenho certeza que esse jogo serviu de aprendizado para isso. Mas ainda penso que ofensivamente leva um pouco mais de tempo para você gerar naturalidade para conseguir fazer as ações ofensivas darem certo. A nossa saída de construção, ela naturalmente saiu muito pelo lado direito, que o Pedro tem o pé bom do lado, então acaba saindo com mais facilidade pelo aquele lado. Teve algumas decisões equivocadas, sim. O que eu tenho falado com o Pedro é que ele não tem que provar nada para ninguém, ele tem minha confiança. Eu acho que é um baita jogador, um cara que tem um potencial enorme. Precisa só de confiança, né? Quando você tem um erro técnico, você não pode tentar corrigir o erro que já passou com uma outra ação que não seja fácil, simples. Então essa maturidade a gente tem que tentar adquirir, passar confiança. O lado esquerdo nosso com o Gil é um jogador mais seguro, até porque como não tem a perna esquerda como preferência, às vezes a gente não sai tanto por aquele lado, tem que criar outras manobras. Então quando você é mais vezes exposto, você tem mais chance de errar. Mas tem total confiança e é um processo natural de aprendizagem, de erro e acerto, que nós vamos ter que passar para evoluir durante a temporada.
Técnico do Atlético Paranaense, Eduardo Barros, destaca a regularidade do time.
Sem dúvida, o próprio gol de bola parada, eu já o coloco dentro da coletividade, porque o que fica aparente é o cobrador e o jogador que atacou a bola, mas tem uma série de pequenos movimentos da equipe toda para atrair o adversário, para a bola ir para uma região que a gente espera, para o jogador correr para o lugar certo, no time certo. Então ali já tem muito da coletividade.
Galo goleia no Mineiro, técnico Dudamel vê melhoras e quer rejuvenescer o time.
Pero después que nos fuimos arriba en el resultado, en el marcador, el equipo estuvo más tranquilo. Hay cosas para mejorar en la inteligencia, para poder encontrar mejores espacios desde la amplitud o desde la profundidad. Y eso lo vamos a ir logrando a medida que transcurran los juegos. Sí, rejuvenecer en la plantilla ha sido la línea de trabajo, es una línea de trabajo. Pensando en ganar y en potenciar futbolistas para vender. El fútbol es una empresa, el fútbol es un mercado, pero hay una línea de trabajo muy, muy clara, muy definida.
Presentão para a galera tricolor, você curte um dos 5 gols do Fluminense diante do Bangu.
André Luiz Mendes.
Cruzamento para a grande área, Miguel vai tentar jogar, mergulhou de cabeça. Gol! É do Flusão! Cruzamento alto de cabeça, mergulhou o Gabriel Capixaba e botou no fundo, no barbante, galera, no meu 45, 45 minutos cravados, 45 cravados, segundo ato do espetáculo, o apagar dos refletores, tem rede balançando, hein, moça bonita, galera, Gabriel Capixaba, 37, a dele, põe no fundo do barbante, assina na mais querida do Brasil.
Nacional.
Goleada cachapante do Flusão, Fluminense 5, Bangu. Estamos fechando este bate-bola nacional, agradecendo o carinho, prazer e a atenção em tê-los na verdadeira Rádio do Brasil. Amanhã a gente vai voltar no mesmo horário, logo mais 18h45. Bruno Mendes toca mais uma edição do Bate-Bola. Boa tarde, Brasil.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola no ar.